UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora sim, Expresso 104,5.
Essa locutora que vos acompanha não é moleza não, hein, gente?
De volta aqui, às 3h33, na UFMG Educativa, Michelle Brook, é a hora daquele bate-papo.
É, olha só, o Bloco da Calixto promete levar muitos foliões para festejar nas ruas de Belo Horizonte, com muita alegria, descontração e música. O Bloco vai homenagear os indígenas com o tema Samba de Todas as Tribos e fará apresentações também em Ubá, Itabirito e Sabará. Para a gente saber um pouco mais sobre o Bloco da Calixto e a trajetória da cantora, Felipe Sartoretto bateu um papo com ela de primeira qualidade.
Vamos conferir.
Aline, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua carreira, como é que começou, como você começou a compor, quando você decidiu seguir uma carreira musical, se tornar cantora.
Pois é, então, eu, assim, a música caminha comigo desde que eu me entendo por gente, mas, profissionalmente falando, isso ocorreu em meados aí de 2007, quando eu saio, eu volto para Belo Horizonte, né, porque eu moro há muitos anos em BH, mas saí para estudar, fui estudar em Viçosa. Lá eu comecei, paralelo aos estudos, um trabalho de samba com alguns amigos, só que a coisa começou a ficar séria demais, aí eu retorno para BH, e aí nesse retorno, já me dedicando 100% à música, e até hoje, graças a Deus, estou aí nessa caminhada.
E a escolha pelo samba foi uma coisa natural? Você chegou a trabalhar com outros estilos?
Não, não. Realmente, assim, meu pai é carioca, né? Eu, embora more em BH desde pequenininha, desde os 5 anos, eu nasci no Rio. Então, assim, eu tenho essa convivência muito forte com samba, por causa dele até, né? E sempre me envolvi muito nesse universo, né? De noite, né? Meu pai era dono de bar. Então, às vezes, né, mesmo sem poder, eu gostava de dar uma sapiadinha e ouvia muito, muito samba, outros gêneros também, mas inclusive o samba. E o samba sempre me tocou de uma forma muito diferente, sabe? E eu acho que foi, assim, um processo natural mesmo eu ter aí me enveredado pelos caminhos do samba.
É, você começou como artista independente, não é isso? Como é que foi essa passagem por esse cenário da música independente?
Pois é, eu comecei como independente, é bom, é difícil, mas é bom, né, porque aí você realmente tem as rédeas totais, né, sobre a sua carreira, de tudo mesmo. Mas aí eu assinei, né, com uma gravadora, uma grande gravadora, fiz 2 CDs com a gravadora e voltei pro independente e hoje tô aí produzindo já o meu 3º disco, que vai ser lançado aí após o carnaval, 100% independente.
Quais são as principais, o lado bom e o lado ruim de cada um desses dois mundos pro artista?
Olha, o seguinte, você tá dentro de uma gravadora, te abre algumas portas e que se você estivesse fora, elas seriam abertas com mais dificuldade, como por exemplo, a inserção de música em rádios, em TV. Óbvio que as gravadoras ainda têm esse poder de barganha um pouco maior, sabe? Agora, o independente, você é que dita as regras, né? O time é seu, você não tem que, vamos dizer assim, prestar esclarecimento de tudo que você está fazendo para ninguém, né? Ali é você com você mesmo e sua arte, né? Essa liberdade é bem maior, sabe? É, então, assim, eu estou muito satisfeita hoje de estar independente também.
Você já fez turnê internacional e já compôs trilhas para novelas aqui no Brasil. Como é que foram essas experiências?
Ó, levar nossa arte para fora do país é muito legal, uma experiência assim, eu acho que todo artista tinha que passar por ela, porque lá fora você vê como as pessoas são ávidas a ouvir música brasileira, valorizam muito, né? O samba, então, assim, todos os lugares que eu fui super bem tratada, bem recebida, e as pessoas realmente gostam e valorizam a música que a gente faz aqui, sabe? Desde eu fui para Europa, América do Sul, Austrália, enfim, sempre, sempre, sempre a mesma receptividade, é muito bacana isso. E com relação à novela, foi assim, algo assim, até um pouco assustador, porque você não imagina, né, que a sua música de repente está em rede nacional, tocando numa novela de horário nobre, com todo mundo ouvindo, né, é legal, é uma experiência interessante, é legal.
Bacana, vamos falar um pouco agora sobre o Bloco da Calixto. Esse ano ele vai homenagear os indígenas?
Isso. Ano passado nós fizemos África de Todos os Deuses, né, homenageando aí as entidades africanas, em toda a sua riqueza e criatividade mesmo, né? Tanto que eu fui de deus egípcio, os meninos foram de faraós. E esse ano a homenagem é para os povos indígenas do Brasil, né? Samba de todas as tribos. E aí eu canto, né, em um determinado momento, né, do percurso, do bloco e nos shows, tem um momento que é totalmente dedicado à cultura indígena, né? Eu canto tudo que tem a ver com esse universo. Desde Brincar de Índio da Xuxa, até Todo Dia Era Dia de Índio do Jorge Ben, passando por Bate Forte Tambor, enfim, é marchinha de carnaval que fala de índio, porque, né, o índio ele sempre esteve presente, né, no universo carnavalesco, né? Ah, a gente pode aí pontuar bastante o Cacique de Ramos, que é um dos blocos mais famosos de carnaval do Rio de Janeiro, né? Cacique de Ramos, né, homenageia aí os índios também. E eu acho que também é um momento, né, da gente poder dar uma cutucadinha, né, na questão também política, né, a causa indígena ela está há muito tempo, né, em segundo, terceiro plano, né, coisas graves vêm acontecendo, né, problemas com demarcação das terras indígenas, muitos assassinatos, coisas que às vezes a gente nem sabe. E a hora do carnaval é a hora de brincar, é a hora de ser feliz, né? Mas também é a hora da gente falar, opa, vamos olhar aqui para essa causa, vamos olhar aí para os povos indígenas, porque eles estão precisando também, né?
Uhum. E como é que foi a pesquisa aí para reunir esse repertório, digamos assim, da homenagem indígena do bloco esse ano?
Olha, eu realmente sento, entro na internet, ouço muito material musical que eu tenho em casa para poder aí chegar no repertório. Depois eu levo esse repertório, coloco ele com as duas pessoas aí que estão comigo, que é o Batata, o Robson Batata, que é o diretor da percussão, né, o mestre de bateria, e o Thiago Delegado, que é, né, o diretor musical. E eles estão comigo desde sempre, né? São meus parceiros aí, meus irmãos mesmo. E aí a gente chega num consenso, eles às vezes mexem alguma coisinha ou sugerem mais alguma outra música. E depois disso eu faço a pesquisa de figurino para montar tanto os meus figurinos como o figurino da banda. Esse ano eu tive a oportunidade de ir ao sul da Bahia para poder pesquisar um pouco sobre os pataxós, né, que são a maioria ali na região, trouxe algumas coisas de lá para incrementar as fantasias, enfim, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, sabe, me envolvo mesmo e, assim, 100% prazeroso.
Bacana. Essa é a segunda vez que o bloco sai?
Isso, a segunda vez que o bloco sai.
Como foi o ano passado? Como é que tá a expectativa para esse ano?
Foi maravilhoso ano passado, superou todas as nossas expectativas, mesmo com chuva, né, foram mais de 6 mil pessoas atrás do trio, né? E esse ano, pelo que eu estou vendo aí, né, com chuva ou sem chuva, e no caso eu acho que vai ser sem chuva, a nossa expectativa é maior ainda, que esse público aí cresça mais ainda, né, consideravelmente. E a gente está preparado aí para fazer uma festa bonita, né, bacana para todo mundo, para que as pessoas possam divertir, pular o carnaval aqui em BH, com muita qualidade também.
Tem muita diferença para você como cantora de se apresentar num show seu e num bloco de carnaval?
Olha, tem... Claro que tem, né? Um show meu é uma história de carreira, de vida, né? Ali, o show de carnaval é um show que a gente monta anualmente, não é algo que a gente tem... não tem aquele trabalho mensal, né? De ficar sempre pensando, ah, essa música aqui, de repente a gente pode fazer um arranjo diferente para ela daqui a 2 meses dentro do show. Ah, vamos convidar fulano para fazer participação no show, porque vai ficar legal. Entendeu? Assim, o show de carnaval é algo, é um momento festivo, né? Inclusive é onde eu canto coisas que normalmente eu não cantaria nos meus shows de carreira, né? Isso também eu posso, vamos dizer assim, extrapolar um pouquinho e brincar mais durante o carnaval. Trabalhando, claro.
Bacana, Aline. Então convide o ouvinte aí, o pessoal que está ouvindo o programa, para participar do bloco da Calista.
Pois é, todos os ouvintes super, super convidados. Sábado de carnaval, a partir das 12 horas, aí meio-dia, a gente vai estar concentrando ali na Getúlio Vargas, em frente ao prédio ali do estado de Minas. Todo mundo conhece que é um prédio grande, vai estar todo mundo ali, e dali a gente segue rumo a Savassi. Todos super convidados para cair na folia com a gente, na nossa tribo.
Bacana, Aline. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com o bloco no sábado. Boa tarde.
Eu que agradeço. Um beijo grande para todo mundo e boa tarde.
Muito bem, tá aí o bloco da Calista. Amanhã vai esquentar aquele centro e aquela savassa.
Exatamente, a gente acabou de conferir a entrevista que eu fiz com a sambista, compositora e sambista Aline Calista, que promete agitar o carnaval em Belo Horizonte e na cidade do interior. O bloco da Calista se concentra amanhã, a partir do meio-dia, na Avenida Getúlio Vargas, na altura ali do prédio Estado de Minas, como ela falou, né, número 291, e depois segue para Praça da Savassi. Naquele trechinho ali. Ali por volta das 2 horas o bloco sai em direção à Savassi.
Bora lá então.
E mais informações, acesse o www.alinecalisto.com.br e também no Facebook dela. Tá, ela tá ali passando todas as informações ali. Sobre o evento. Então, só procurar Aline Calisto, o bloco da Calisto ali no Facebook.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.